14. Um espaço para aprender. Quando encontrei Carran pela segunda vez, comentei com ele o grande interesse que várias pessoas demonstravam em conhecê-lo. Ele não concordou comigo, mas como eu argumentei com ele sobre esse interesse, me foi mostrado um meio para que todas aquelas pessoas tivessem a oportunidade de conhecê-lo, aprender com ele e desfrutar comigo deste contato que para mim é tão importante. Carran me sugeriu, nesta oportunidade, que eu, juntamente com todas aquelas pessoas, encontrasse um lugar afastado dos grandes centros residenciais e nos mudássemos para lá. Ali trabalharíamos e viveríamos, e ele, Carran, iria nos visitar, falar conosco e nos ensinar sempre que lhe fosse possível. Entre as coisas que ele nos poderia ensinar estava como fazer do meu semelhante um irmão, como tratar as doenças, como se alimentar corretamente, como não envelhecer e, o mais importante para mim, como sobreviver à morte da matéria. Diante desta oportunidade, ao chegar em minha casa no Rio de Janeiro, fiz uma reunião com todas aquelas pessoas que queriam participar comigo do segundo contato, mas tive minha primeira decepção. Elas estavam dispostas a fazer qualquer coisa para ver Carran, mas não concordaram com a única proposta dele: que saíssemos da cidade e fôssemos para o campo. Entre suas justificativas para não aceitar, estava o argumento mais usado: não suportaremos viver em uma fazenda longe da civilização. Percebi então por que Carran não havia concordado que eles fossem junto comigo encontrá-lo. Percebi que durante todo o tempo eles não haviam dito a verdade. Vi que, mais uma vez, Carran tinha razão, porque ele me havia dito que aquelas pessoas não estavam dispostas a aprender com eles, nem mesmo a vê-lo, e que o único interesse que elas realmente tinham era saber se eu realmente tinha contato com ele. Mas eu sou uma pessoa teimosa, porque mesmo sem eles, a ideia de aprender com Carran me fascinava bastante. Então comecei a procurar terras para comprar no estado do Rio de Janeiro. Vi muitas áreas, mas meu dinheiro não dava para comprar nenhuma delas. Além disso, eu não podia contar com ninguém que pudesse me ajudar. Quando eu já estava quase desistindo da ideia, tive um novo contato auditivo. A pessoa que me falava dizia que eu deveria ir em direção ao local que tínhamos sido apanhados pela primeira vez, que eles indicariam uma região para que nós pudéssemos instalar ali nosso local de aprendizado. Entramos no carro, eu, meu companheiro e minha irmã, e seguimos viagem em direção a Belo Horizonte. Quando chegamos perto de Matias Barbosa, local do nosso primeiro encontro, paramos um pouco na esperança de que aquela fosse a região a ser indicada. Mas falaram-me novamente quando perguntei se estávamos na região. Disseram que não, e que eu poderia continuar sempre em frente, porque eu estava muito afastada do local ao qual eu deveria ir. Quando chegamos a Belo Horizonte, nem mesmo meu companheiro estava mais acreditando que eu estava sendo guiada por eles auditivamente. Chegamos mesmo a discutir por causa da descrença dele, mas isto não me impediu de continuar seguindo as instruções que me eram dadas, e para piorar o desentendimento com o meu companheiro, quando chegamos na região escolhida, já era noite, e a última coisa que disseram para mim foi que eu deveria dormir, pois eles só falariam comigo no dia seguinte. Não foi fácil dormir em três dentro do carro. No dia seguinte, pela manhã, saímos para dar uma volta na região. Em uma daquelas estradas, encontramos um senhor que passava por baixo de uma cerca de arame farpado. Paramos para pedir informação sobre o lugar. Este senhor nos disse que estávamos perto de Vila Amanda, olhou para a placa do carro e nos perguntou:
vocês são do Rio de Janeiro? O que fazem tão longe de casa?
Respondemos que estávamos passeando na região para conhecê-la e, se fosse possível, gostaríamos de ver terras para comprar. Este senhor então se apresentou, se chamava Clemente, e nos convidou para irmos à sua casa tomar um café e falarmos um pouco a respeito de sítios e fazendas que estavam à venda naquela região. Clemente cortou caminho por baixo da cerca e nós continuamos indo de carro até encontrarmos a porteira que levava à sua casa. Quando chegamos, ele já estava em casa à nossa espera. Ele nos convidou a entrar e sua esposa, Dona Raimunda, nos preparou um café. Entre uma conversa e outra, ele nos convidou para o almoço e foi enquanto almoçávamos que veio a maior surpresa. Clemente começou a nos aconselhar a não comprar terras naquela região. Explicando-se, ele disse que, como éramos pessoas da cidade, não tínhamos como saber que naquele lugar aconteciam coisas muito estranhas e que quase todas as pessoas daquela região não gostavam de sair de casa à noite por terem medo dos aparelhos que costumavam passar por ali à noite. Perguntei que tipos de aparelhos eram esses. Ele disse que o pessoal da cidade de Belo Horizonte dizia serem discos voadores. Eu e meu companheiro trocamos olhares. Desta vez, meu olhar para ele foi de desaprovação, porque no dia anterior e grande parte da noite, ele tinha brigado comigo por estarmos fazendo aquela viagem, que para ele era mais uma das minhas palhaçadas, tal como os exercícios que eu vinha fazendo. Irritado, ele tinha dito que logo após o almoço voltaríamos para o Rio de Janeiro porque ele não ia mais andar pela minha cabeça. Depois da conversa com Clemente, meu companheiro recuou e disse que me daria mais uma chance e passaria mais aquela noite na região. Durante a tarde, demos umas voltas de carro junto com Clemente para que ele nos mostrasse a região. À noite, muito contra a vontade de Clemente e de Dona Raimunda, saímos para ver as estrelas como dissemos a eles. Quando Clemente viu que não íamos mesmo dormir em sua casa, resolveu nos levar a um ponto que ele achava não ser perigoso. Era uma estrada de pouco movimento em uma região mais elevada. Clemente, depois de nos deixar no local, voltou para sua casa. Eu, meu companheiro e minha irmã ficamos à espera da comunicação que eu pensava ter antes deles descerem com a nave. Foi ficando muito tarde. Nós estávamos muito cansados e a comunicação não vinha. Resolvemos tirar plantão.